Nosso contato agora, pessoal, é com a Ângela Ganzer Gazola. Ela é fisioterapeuta, instrutora de Pilates e está na nossa companhia para um papo sobre a mobilidade do quadril, né, Ângela? É importante que nós possamos falar um pouquinho a respeito de alguns exercícios, de algumas práticas para fortalecer essa musculatura que a gente só vai sentir, né, me parece, quando estiver lá com alguma dorzinha, com alguma dificuldade de se movimentar, mas pelo que eu entendo, dá para evitar isso, né? Bem-vinda, tudo bem contigo?
Oi, Camila, boa tarde, é um prazer estar falando contigo, aqui para os ouvintes da tua rádio Alvorada, com esse assunto tão bacana que é a mobilidade de quadril.
Pois
então,
é.
O quadril é uma articulação fundamental para a nossa independência, para o nosso equilíbrio, para a nossa qualidade de vida. Ele sustenta a nossa coluna, ele transfere o peso para os nossos membros inferiores, fornece sustentação e protege as nossas vísceras tão importantes e inervações.
Uhum.
Então, claro, ele participa das nossas atividades diárias básicas, como caminhar, sentar, levantar, subir escadas e, claro, manter o equilíbrio.
Uhum. Eu falei agora no início da nossa conversa que, por vezes, nós deixamos para cuidar dessa parte do nosso corpo só quando começa a doer, né? Quando nós sentimos algumas dificuldades de se movimentar. Mas existem práticas, existem exercícios que ajudam a evitar essas dores e problemas, né, Ângela, que podem vir aí com o tempo, com a idade.
Isso, claro. Umas dicas assim rápidas que a gente já pode colocar em prática hoje para preservar a saúde do nosso quadril é o exercício físico. Então, a gente se mantém em movimento, não passar muitas horas sentado, levanta, dá uma caminhada. Exercícios de fortalecimento são muito importantes para manter a estabilidade da articulação. Alongar-se para preservar a flexibilidade da musculatura, caminhadas são de fácil acesso, todo mundo pode fazer. Controlar o peso também ajuda na sobrecarga do quadril. Pensando num público mais idoso, cuidar com os tapetes, os pisos escorregadios para evitar quedas. E claro, sempre que tiver uma dor que está persistindo, não está aliviando por nada, procurar uma ajuda profissional também vai ser muito importante.
Uhum. A postura, além dos exercícios, a postura também interfere certamente, né? O Pilates, a fisioterapia, ela ajuda nesse sentido, né, Ângela, também, me parece.
Isso também ajuda, a postura é muito importante porque a musculatura do quadril nos ajuda no nosso equilíbrio. Então, sem equilíbrio, pensando também no público um pouco mais de idade, com o envelhecimento é comum perder essa força, essa mobilidade, a flexibilidade do quadril e, claro, pode ocasionar quedas, né? O Pilates é uma ótima opção, a fisioterapia, a musculação. Então, o exercício ele tem que ser prazeroso. O melhor exercício é aquele que o paciente consegue fazer, consegue começar e manter por muito tempo fazendo atividade física.
Muita gente acaba relatando que dói no momento de fazer o exercício. Possível que no início as pessoas tenham um pouco mais de dificuldade e depois, com o exercício sendo monitorado, né, possam também realizar essas atividades sentindo cada vez menos dores, menos desconforto? Como é que funciona?
Claro, um corpo parado, ele adoece. Então, quanto mais a gente fica parado depois para voltar às atividades, claro, no começo vai doer um pouquinho sim, mas com uma boa orientação, com os exercícios adaptados para o condicionamento de cada paciente, é muito importante. Exercícios simples podem ser iniciados em casa, com a orientação de um profissional. Começa com caminhadas, exercícios de agachamentos em casa mesmo, com um apoio. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, um paciente com uma osteoporose muito grave, a gente tem que cuidar um pouquinho. O paciente sofreu uma queda e ainda a gente não descartou fraturas. Também é um sinal de alerta, mas o fisioterapeuta, em conjunto com o médico, essa parceria é muito importante pela segurança do paciente, mas todo mundo vai se beneficiar com os exercícios.
Mas de qualquer modo, fico pensando o seguinte, agora que você falou, inclusive, em pessoas, né, que apresentam certos quadros. Ah, uma caminhada é bom para todo mundo, mas para que nós possamos saber qual é o nosso tempo, qual é o nosso ritmo. Por isso também que eu penso que é importante esse contato com o profissional, né? Para que nós possamos nos conhecer. Por vezes nós tentamos encontrar o nosso limite a todo custo, né? E me parece que às vezes é justamente por isso que a gente acaba se lesionando, por querer se superar, vamos dizer assim.
Isso é verdade, a ajuda profissional faz toda a diferença. O profissional vai conhecer os teus limites, ele vai adaptar, vai te passar orientações, ele vai te conhecer. Então, começar aos pouquinhos, vamos pegar o exemplo da caminhada, começando com uma caminhada de 5, 10, 15 minutos. Conforme o condicionamento do paciente, faz essa caminhada 2 a 3 vezes por semana para começar, escuta o seu corpo. Ele vai falar por você. Se você consegue ir um pouquinho mais, se sentiu dores, dá um dia de descanso e depois repete de novo. O importante é a constância, a dedicação, a vontade de melhorar.
E eu, a roupa, eu estava aqui prestando atenção em mim antes. Tô com uma calça um pouquinho mais apertada, né? Dei uma inchadinha, vamos dizer assim, nos últimos dias. E eu percebi um certo desconforto até aqui em frente ao computador, digamos. Aí você vai fazer uma caminhada com um tênis que, sei lá, não está, já está mais gasto, já tem um tempo a mais de uso. Isso também pode prejudicar a roupa que nós utilizamos no nosso dia a dia, não só para os exercícios, mas de uma forma geral, assim, é importante também observar isso.
Sim, para a prática de exercícios físicos, uma roupa confortável, um tênis que tenha um amortecimento legal, um tênis muito gasto pode gerar compensações, né? Então, depois, isso a longo prazo pode gerar alguma dor, sim, por diferença de altura de um tênis para o outro, um tênis está mais gasto que o outro, então pode interferir, sim. Um tênis com amortecimento, uma roupa confortável. Quando a gente está pronto, com a roupa prontinha para praticar atividade física, já é mais fácil e menos desculpas também, né?
É que o jeans é algo que nós utilizamos no nosso dia a dia. A maioria das pessoas, né, usa aí jeans. Mas, por exemplo, para a prática de exercício, mesmo que seja uma caminhada simples, não é recomendado, né, o jeans. Porque eu tô te dizendo isso porque, por vezes a gente conversa, né, com as pessoas, por vezes não, todos os dias. E aí elas me. Já ouvi. Ah, não, mas eu vou bem como eu tô. Vou com a calça jeans, com a minha bota. E eu imagino que isso seja bem importante nós podermos falar também para as pessoas que também é necessário dar uma atenção a isso, para que o corpo aí não seja prejudicado em função de um descuido, né? Que parece tão inofensivo, mas eu acho que já vi muitas mulheres, principalmente caminhando de bota, de salto, não é assim, né? Tem que dar uma atenção nisso para isso também.
Isso, tem que ter uma atenção especial, se dedicar, botar uma roupa confortável. É um momento teu de praticar uma atividade física, de descansar a mente, de trabalhar o corpo. Então, com certeza, uma calça jeans muito apertada não vai ser o mais indicado.
Eu tô encasquetada com a calça jeans hoje, que eu não tô me sentindo à vontade, daí eu fiquei pensando exatamente nisso, que eu já comentei com algumas pessoas e elas disseram: não, mas eu vou bem como eu tô. Eu disse: ixi, acho que não é bem por aí, né? A gente precisa repassar a informação correta também, né? Qual que é um exercício assim simples e que serve para todo mundo, assim, que você pode também nos orientar para que nós possamos nos organizar? Tá em casa, por exemplo, sem sair de casa, vai, tá chovendo, hoje eu vou fazer um exercício em casa. Um exercício simples e que pode servir para todos.
Isso, ótimo, Camila, perfeito. Em casa, sem nenhum acessório, só com o peso do nosso corpo, nós podemos ficar na posição deitado, de barriga para cima, com os joelhos dobrados e simplesmente subir e descer o quadril. Então, intenciona, bota força nessa musculatura. Presta atenção no exercício que está fazendo, isso é muito importante. Faz, começa com 10 repetições, subindo e descendo o quadril. Isso também até trabalha a coluna, trabalha a musculatura ali do quadril. Continuando nesses exercícios, já que a gente já está deitado, estica uma perna, estende um joelho e vamos subir e descer essa perna bem estendida lá para cima. Vamos fazer 10 vezes de cada também. Subiu e desceu a perna. De pé, trocamos da posição deitado para a posição em pé. Se segura numa cadeira ou numa janela que está ali na sua frente e vamos fazer agachamentos de leve. Desce e sobe, dobrando os joelhos, levando o bumbum lá para trás, tá? Se o paciente não se sente seguro em fazer esse agachamento, senta e levanta de uma cadeira. Uma cadeira que você tem ali na sua casa, faça exercícios de sentar e levantar. Eu
Olha,
garanto que esses exercícios já vão movimentar bem a musculatura.
parece algo tão banal, tão simples, né? Mas faz toda a diferença. Subir
Faz muita
escadas, descer
diferença.
escadas, claro que é preciso bastante cuidado, né? Mas também pode ajudar, porque a gente fala-se muito de step, né? Mais ou menos isso que se faz. Mas quem está ali em casa, nos escutando, tem condições aí de subir e descer um degrau também, vale.
Claro, também vale. Um exercício de subir e descer escadas também. Um exercício muito simples, mas ele é bem completo, bem bacana, de fácil acesso também, com alguns cuidados, claro, se o paciente não se sente seguro, chama alguém para acompanhar, mas vai ser muito benéfico.
Aquecimento, Ângela, nos fale aí sobre a importância também para que a gente não comece aí a fazer o exercício sem aquecer o corpo. Quais são os aquecimentos mais recomendados? Até a respiração influencia, né? Penso eu.
Sim, a respiração influencia, ela nos traz para o tempo presente e nos faz prestar mais atenção no que a gente está fazendo. Então, um aquecimento bem simples, a gente pensando lá na posição de antes que a gente estava segurando numa cadeira, subir e descer dobrando o joelho. Como uma marcha estacionária, uma marcha paradinha no lugar. Então vamos subir e descer dobrando o joelho, um exercício até da panturrilha, subir e descer o calcanhar, já é um bom aquecimento para começar os exercícios.
E qual é a importância da constância? Ou seja, hoje eu vou fazer, amanhã já não tenho mais muita vontade. Como é que nós vamos entender quanto e quando nós temos que fazer esses tipos de exercício?
Claro, se a gente for pensar num paciente que não faz nenhum tipo de exercício, uma vez por semana vai ser melhor do que nada. Mas é claro, quanto mais fizer, mais praticar, maior vão ser os benefícios. Tentar incluir pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, pode ser variado. Então, num dia o paciente vai dar uma caminhada, num dia vai fazer um pilates, num dia vai ir para academia. Isso é muito legal e variando também os exercícios. Quanto mais fizer, maior o fortalecimento da musculatura, maior a mobilidade, a gente pensando lá na independência, também puxando um pouquinho lá para o pessoal da terceira idade, é comum com o envelhecimento perder a força, a mobilidade, a flexibilidade. Então, no momento que para, isso vai piorando um pouquinho mais. Então, a vontade de melhorar, é fundamental de 2 a 3 vezes por semana para começar, já está ótimo. Mas se conseguir fazer um pouquinho todos os dias, é perfeito.
É verdade que o quadril das mulheres é mais suscetível à lesão, que o dos homens?
Ele tem uma anatomia diferente, sim. O quadril da mulher é um pouquinho mais largo do que o do homem. E pensando, nas alterações hormonais também que acontecem lá na menopausa, a gente pensando na osteoporose, também a maior incidência é em mulheres.
A osteoporose, ela impede que as pessoas façam exercício ou é só necessário ter uma atenção a mais? Porque tem muita gente, né, que acaba ficando até com receio. Ah, eu tô aí com um desgaste ósseo, se eu movimentar muito é capaz de eu me prejudicar ainda mais. Como que funciona também esse protocolo?
Isso. A osteoporose, num primeiro momento, ela não impede o exercício. Por isso, da importância da parceria do fisioterapeuta com o médico, para a gente avaliar exames, como que tá, se já tá num grau muito avançado essa osteoporose, não é uma contraindicação absoluta. Claro que com cuidados, com adaptação, orientação adequada, todos podem se movimentar.
Legal. Além desses exercícios, ou por exemplo, de uma atividade como Pilates, a natação, yoga, algo nesse sentido também é indicado? Que outras práticas podem ser associadas ao que a gente já conversou?
Isso também é indicado, yoga, a hidroterapia. Então, o exercício ele tem que ser prazeroso pro nosso paciente, né? Então, ele encontrar o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de praticar e manter isso por muito tempo vai ser o principal. Não tem um único exercício, um único método, uma única modalidade que vai ser o principal, né? Que vai, mas de um modo geral, o que o paciente gosta de fazer e consegue praticar por mais tempo.
Você falava anteriormente, já estamos nos encaminhando aqui para o finalzinho, só para que possamos também lembrar que no início da nossa conversa você falava em controle de peso, né? Mas principalmente para quem tem mais idade, por vezes uma dieta mais rigorosa que seria necessário para a perda de peso é também algo desafiador. Muitas pessoas têm corpo inflamado. De que forma a gente pode também levar isso em consideração e buscar o controle não só da obesidade, mas também da inflamação do nosso corpo, né? É só pelo que a gente come? Tem alguma recomendação, controle hormonal, algo nesse sentido também que a fisioterapia possa ajudar?
Isso, quando o paciente chega aqui no consultório, após uma avaliação bem feita, a gente pode ver se é necessário, naquele momento, encaminhar um paciente para o nutricionista, que aí vai estar orientando ele da melhor forma sobre essa questão do peso. A gente pensando em hábitos simples, alimentação saudável, uma boa ingestão de água, já o básico bem feito já dá um bom resultado. Nessa questão do peso, a gente fala mais da sobrecarga, que pode estar chegando ali no quadril, um quadril sobrecarregado, pode gerar dor e também influenciar em dores até na lombar e também nos joelhos, por essa sobrecarga, por esse excesso de peso.
No fim, é uma associação de várias práticas, né? É um trabalho multidisciplinar que o fisioterapeuta certamente faz com a ajuda de outros profissionais e, claro, com a dedicação do paciente, né, Ângela? Estejamos aí, certos de que, se nós formos aí no seu consultório, você vai fazer uma anamnese e vai entender o que cada um de nós precisa. É mais ou menos isso, né?
Isso, com certeza. Cada paciente tem a sua individualidade, a sua expectativa em relação ao tratamento. Então, na avaliação, a gente ajusta o que precisa, avalia como o paciente está, avalia os seus exames, também é muito importante, solicita o acompanhamento com outro profissional. Isso tudo é muito importante.
Legal, agora que eu falei do teu consultório, só é importante lembrar que é em Vila Maria, né?
Isso, é em Vila Maria. Os atendimentos de fisioterapia e pilates é em Vila Maria.
Onde é que você atende, Angela?
Eu atendo na Avenida Farroupilha, aqui próximo à Gruta da Nossa Senhora de Lourdes.
Ah,
Bem
bem
fácil
fácil.
acesso.
Bem fácil. Tá certo, então. Obrigada pela atenção e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade sobre outros assuntos também. Bom restinho de semana e obrigada mesmo por atender a nossa reportagem.
Eu que agradeço, Camila, pela oportunidade. Foi uma conversa muito legal e estou à disposição para umas próximas entrevistas. Muito obrigada.
Valeu, um abração, tá?
Abraço.
Tchau, tchau. Obrigada, Angela.
Tchau, obrigada.